Muito bom dia, senhores deputados, e gostava de dar também aqui as boas-vindas à Comissão de Educação e Ciência, à DECO, que não precisa de apresentação, mas eu gostava de dar as boas-vindas à doutora Ana Cristina Tapadinhas e à doutora Fernanda Santos, que nos vem apresentar um programa de educação do consumidor nas escolas. Eu ia explicar muito rapidamente, tem 10 minutos no início para a apresentação, depois os grupos parlamentares, cada um terá 3 minutos para fazerem os comentários que entenderem, fazerem as perguntas que quiserem, e depois terão novamente 10 minutos no fim para responder, esclarecer o que entenderem fazer. Se quiserem usar um bocadinho mais de tempo no início, tem menos tempo no fim, normal. O tempo conta ali naquele relógio digital, já que estamos na era, e portanto, não sei quem é que vai fazer a apresentação, mas passava desde já.
Vamos partilhar.
Muito bem. Sejam bem-vindas.
Muito obrigada, bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, naturalmente, de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e Vossas Excelências, Srs. Deputados, por nos darem esta oportunidade de apresentar aquele que tem sido o trabalho desenvolvido pela DECO no âmbito da educação do consumidor. E, naturalmente, tendo em conta a solicitação que fizemos, é para nós uma honra estar aqui presente para apresentar o referido programa e, desde já também, deixar aqui, se me permitem, senhores deputados, um desafio no âmbito das vossas competências, se assim considerarem adequado e necessário, convidar e envolver esta comissão para uma conferência que iremos fazer no início do ano letivo sobre as temáticas que a minha colega Fernanda Santos, responsável do Departamento de Formação e Educação, vos irá apresentar com maior detalhe. Naturalmente que a DECO ao longo, dos 45 anos de existência, como é sabido por todos, tem desenvolvido a sua atividade com a missão de proteger os legítimos interesses dos consumidores, atuando em 3 pilares fundamentais, desde logo o primeiro, a informação, seja ela informação individual ou coletiva, e no que respeita concretamente à informação individual, devo salientar que todos os anos quase 500 mil consumidores nos contactam, no sentido de saber quais são os seus direitos, naturalmente sensíveis e sabendo e conhecendo que têm alguma lesão nos seus interesses, mas que contactam a DECO no sentido de justamente conhecer esses direitos e exercê-los. Para além disso, no que respeita à informação coletiva, também, aquilo que também penso eu será conhecido por todos, as revistas que todos os meses publicamos, com estudos, com reivindicações, no sentido de contribuir para aquilo que todos desejamos, que é a melhor proteção dos consumidores. Outro pilar, também ele mais visível, é a representação dos consumidores. Tendo em conta que a DECO tem um estatuto de parceiro social, naturalmente que somos ouvidos e, felizmente, vimos muitas vezes a esta casa, no sentido de, com base nas reclamações e conhecendo as reais necessidades dos consumidores, contribuir, dentro das nossas competências, para aquilo que consideramos a introdução de uma legislação que melhor proteja os seus direitos e interesses. Naturalmente que esta representação assume diferentes formas, desde a representação junto das empresas, com quem temos contactos bastante privilegiados e naturalmente através destes contactos conseguimos resolver de forma célere e rápida os conflitos de consumo que os consumidores nos apresentam, mas também a representação que temos em diferentes fóruns, em órgãos, em conselhos consultivos e tarifários das diferentes entidades reguladoras e também a nível internacional, nomeadamente através de candidaturas para participar em grupos de trabalho da Comissão Europeia, em que elencamos como prioritários para a nossa intervenção e que, como sabem os senhores deputados, melhor até do que nós, muitas vezes as diretivas que advêm, as diretivas comunitárias, implicam um retrocesso naquilo que diz respeito aos direitos que estão consagrados a nível nacional e muitas vezes também, naturalmente, põem em causa esses direitos, o que para nós, tendo em conta o edifício legislativo que existe em Portugal em termos de proteção do consumidor, é para nós sempre uma ameaça e, nesse sentido, contribuímos também a nível internacional para que as que advêm das respectivas diretivas comunitárias e dos regulamentos possam responder também àquelas que são as necessidades dos consumidores portugueses. Para além disso, e talvez, e por isso eu reitero de facto, o agradecimento e o regozijo de estar perante esta Comissão. Temos outro pilar verdadeiramente fundamental, mas talvez menos visível aos olhos dos consumidores, que é a educação do consumidor. E começámos, de facto, neste pilar, a trabalhar este pilar, no âmbito, em 1986, no âmbito da Lei de Bases da Reforma do Sistema Educativo, em que, pela primeira vez, a educação do consumidor foi integrada na área curricular, nomeadamente na área da cidadania. Nesse sentido, recebemos inúmeros contactos por parte de professores, não só solicitando-nos que lhes dessemos formação, mas também que produzíssemos recursos didáticos que pudessem ser trabalhados em sala de aula. E a partir daí, e para resposta justamente a este desafio, organizámos e construímos e começámos a trabalhar um programa de educação do consumidor. Eu devo dizer que desde essa altura, esta parte, naturalmente, permitam-me a imodéstia, tem sido um projeto vencedor. Temos envolvido muitos alunos e muitos professores no sentido de apresentar atividades que são verdadeiramente inovadoras e apelativas para que possam ser trabalhadas no ambiente de sala de aula, mas, na realidade, o objetivo, eu diria genérico, é justamente preparar os consumidores para o futuro, os jovens consumidores, e que eles se tornem, futuramente também, verdadeiros atores de mercado. Enquanto objetivo específico, as nossas atividades no âmbito deste programa de educação do consumidor têm-se centrado, naturalmente, naquilo que é contribuir para a melhoria das suas competências em diferentes áreas, com o objetivo de termos consumidores mais informados, mais críticos, mais responsáveis, e que possam contribuir para aquilo que desejamos, que é uma participação mais ativa na construção da cidadania, da sociedade, e que ela seja mais justa, mais inclusa e mais segura. Por isso, se em tempos idos, há uns anos atrás, tínhamos priorizado determinadas áreas, nomeadamente trabalhar os direitos dos consumidores em diferentes setores, literacia financeira, energia, nos últimos anos temos duas prioridades que temos trabalhado no âmbito deste programa de educação do consumidor e que se prendem justamente com a sustentabilidade, nomeadamente a necessidade de alertar os jovens consumidores para a preservação dos recursos naturais, fruto das tão faladas agora, e felizmente, alterações climáticas, e também no que respeita ao combate ao desperdício alimentar, entre outros. No último ano, eu diria desde 2015, mais concretamente, que fizemos o primeiro estudo com a Universidade Autónoma de Lisboa, temos desenvolvido e temos priorizado, melhor dizendo, aquilo que é e que consideramos fundamental no mundo em que vivemos, em que a internet faz parte das nossas vidas em vários atos de consumo, naturalmente, a literacia digital. E esta literacia digital, na verdade, tem-se revelado de uma extraordinária importância. Verificamos que tem impacto junto dos jovens consumidores, nomeadamente através das atividades que propomos e que a minha colega Fernanda Santos vai explicar com maior detalhe, mas sobretudo queremos que eles que usam todas as tecnologias quase fazendo parte do seu corpo, são nativos digitais, na realidade consigam retirar as vantagens daquilo que é o mundo digital, mas sobretudo dar-lhe a conhecer aqueles que são os riscos também e, portanto, acautelar os seus interesses e empoderá-los naquilo que são o conhecimento dos direitos e deveres. E, nesse sentido, temos trabalhado esta matéria. Para terminar, naturalmente, da minha parte, e já vou bastante, estou a ver ali as horas... Para terminar, exato, ainda falta a apresentação da minha colega, mas para terminar, naturalmente, que isto tem sido possível, não só através do trabalho que as nossas delegações regionais têm efetivamente desenvolvido e que estão espalhadas pelo país, junto da comunidade educativa, mas sobretudo também com os parceiros e com os stakeholders a quem nos associamos e que têm de alguma forma potenciado toda esta atividade, nomeadamente a Direção-Geral do Consumidor, o Ministério da Educação, a AMPRI, a Associação Nacional dos Professores de Informática, a Google, também o INPI, a IGAC e, portanto, todos estes parceiros, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, todos estes parceiros têm potenciado, de facto, estas atividades. E agora, sem mais delongas, passarei a palavra à minha colega Fernanda, que eu peço desculpas.
Só o seguinte, tem, mesmo que vá até aos 12 minutos, tem 3 minutos e meio, não é? Para a sua apresentação. Se tiver que parar a meio, depois pode enviar a apresentação para os deputados, mas tem 3 minutos e meio. Está bem? Muito obrigado.
Apresento desde já o cumprimento ao Sr. Presidente da Comissão e a todos os senhores deputados. Só para acrescentar que este programa de educação do consumidor nas escolas envolve presentemente 3 mil escolas que se comprometem a trabalhar a educação do consumidor. Em média, para dar um exemplo, nestes 2 últimos anos envolvemos cerca de 35 mil alunos e professores em todas as escolas com as nossas atividades. E uma das atividades que gostaria de vos apresentar, que temos desenvolvido com esta preocupação na área... O site Star é uma iniciativa que desenvolvemos com a Associação .pt, que é a gestora do domínio PT em Portugal, e desenvolvemos 6 edições de uma iniciativa que leva os jovens a criar sites. E que eles próprios são os criadores dos sites, em que têm uma oportunidade para divulgar ao mundo, assim o dizemos e apelamos, as suas iniciativas, os seus projetos. Por exemplo, projetos de escola, clubes que existem nas escolas, têm aqui uma oportunidade para desenvolver estes sites, dando assim também a oportunidade para adquirirem mais conhecimentos de como é que se pode e deve estar, quais são as regras do mundo digital, em termos de direitos de autor, por exemplo, em termos de regras de segurança e de comunicação online. Esta iniciativa, que começámos em 2014, já envolveu até hoje diretamente mais de 4 mil alunos e já foram construídos por estes mesmos alunos, em equipa e, portanto, dentro do contexto escolar, mais de 300 sites. Eu gostaria só de partilhar convosco algumas imagens da entrega de prémios em que reunimos todas as equipas, trazemos as escolas e que com os parceiros, conjuntamente, fazemos a avaliação destes trabalhos e atribuímos um mérito aos alunos pelo trabalho realizado. Estas iniciativas têm sempre um prémio associado para que seja mais motivante nas escolas eles trabalharem. Quer os alunos, quer os professores, todos têm direito a prémio. Esta edição foi a 5ª edição, tinham inclusive uma viagem a Berlim para visitar a Feira Internacional de Tecnologia. Portanto, todas as equipas vencedoras, cerca de 12 equipas, tiveram esta oportunidade. Eu trazia um pequeno vídeo para vos demonstrar a dinâmica, vou só tentar passar os primeiros minutos para não ocupar muito tempo. Então não passo. Eu depois deixo a apresentação. Peço desculpa. Esta foi a edição deste ano do site Star 6, em que os jovens receberam computadores, os professores também receberam tablets e, portanto, com esta dinâmica conseguimos entusiasmar as escolas. O nosso objetivo com este programa é, acima de tudo, que a educação do consumidor ganhe relevância dentro do espaço da comunidade educativa, porque, como sabemos, nesta área da cidadania há muitas áreas que os professores têm que trabalhar e que acabam por trabalhar aquelas que chamam mais a atenção ou que estão mais na altura a suscitar curiosidade, como seja, por exemplo, a igualdade do género ou a educação sexual. Portanto, dependente do período, do tempo, os professores podem estar mais despertos para uma ou outra matéria. E, portanto, o nosso objetivo com estas iniciativas é, de uma forma aliciante, chamar a atenção para a importância que deve ter preparar os jovens enquanto consumidores para o futuro. Outra iniciativa que temos desenvolvido com muito sucesso tem sido a Net Viva e Segura, em parceria com a Google, onde já realizamos 10 conferências Net Talks, em que envolvemos mais de 2.500 alunos. Vamos às escolas, que têm auditórios adequados, deixo-vos algumas imagens que não se veem muito bem, em que procuramos com youtubers, humoristas, levar uma dinâmica às escolas em que eles possam, neste espaço, em debate, ter uma melhor percepção sobre os riscos e desafios que se colocam no mundo digital e, em especial, nas redes sociais, que são aquelas mais utilizadas para os jovens. A nossa mensagem é sempre que a internet é um mundo de oportunidades, mas é preciso conhecer as regras para ter os devidos cuidados.
E é que chegasse ao fim rapidamente.
O último projeto que trazia para vos apresentar, muito resumidamente, é o Brain ID, em que procuramos que os jovens consumidores tenham uma atitude crítica enquanto consumidores, digam não à pirataria e não à contrafação. Também sabemos que hoje a presença online é muito mais acentuada e aliciante para os jovens, podem aceder ilegalmente com muita facilidade a conteúdos, a produtos, sem que os autores e as marcas sejam remunerados. E, portanto, procuramos com este projeto sensibilizá-los para a importância de, enquanto consumidores, terem melhores critérios de escolha e respeitarem os direitos de propriedade intelectual. Este projeto realizamos este ano, fizemos 82 sessões nas escolas e envolvemos mais de 2.300 alunos.
Muito obrigado. Eu sei que provavelmente poderiam estar aqui uma hora a contar-nos os vossos projetos. Agradeço essa vossa disponibilidade para estar aqui connosco, que isto é, também tem a ver com o futuro da nossa sociedade e, portanto, com os nossos jovens. E muito obrigado. Eu passaria agora, à deputada Germana Rocha, da PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD os representantes da DECO aqui hoje presentes, agradecendo desde já a apresentação e os contributos que aqui nos trouxeram. Encontramos-nos de facto hoje na era do digital e da quarta revolução industrial e, portanto, todos os programas que vão de encontro a estas temáticas são, sem dúvida alguma, da maior relevância na preparação do futuro das atuais e das novas gerações. O Programa Educação do Consumidor, DECO Jovem, entre outros programas, são, por isso mesmo, projetos que vêm de encontro a estas realidades, por serem programas dirigidos às escolas e à cidadania. Envolvendo, como referiram, já mais de 30 mil professores e alunos, do ensino básico ao secundário, mais de 3 mil escolas e 300 sites. Porque se é verdade que a internet trouxe inúmeras vantagens, constituindo uma janela de oportunidade para muitos jovens ao nível do conhecimento, da comunicação e da própria vida em sociedade, também não deixa de ser verdade que o uso da internet e das redes sociais tem também vários perigos e desafios associados, para os quais os jovens devem estar alertados e preparados, dando-lhes as competências e ferramentas necessárias para usar da forma mais adequada e segura estes instrumentos. Portanto, todos os programas que ajudem os jovens a terem o discernimento necessário para saber até onde devem ir e quais os limites que devem estabelecer na envolvência e participação nestes domínios, contribuem para termos jovens mais aptos para lidar de forma adequada com estas realidades, enquanto consumidores informados, conscientes e confiantes. Por isso mesmo, consideramos muito importantes as preocupações com estas matérias, traduzidas no desenvolvimento de projetos que envolvam toda a comunidade educativa. Destacamos neste âmbito o tratamento de um tema determinante que também referiram, como são as alterações climáticas, que foi, aliás, o tema do Parlamento dos Jovens deste ano, em que os jovens já tomaram consciência da sua importância e urgência, que é notório nas inúmeras iniciativas que têm levado a cabo neste domínio. E, portanto, queremos felicitá-las por conseguirem este envolvimento dos alunos, professores e escolas nestas iniciativas, no sentido de alertarem os nossos jovens para as vantagens, mas também para os perigos que podem advir do uso digital e das redes sociais. Para que tenhamos exatamente jovens mais esclarecidos, críticos e responsáveis quando utilizam todas estas ferramentas que têm hoje ao seu dispor. Para terminar, dizer que sim, que aceitamos o desafio que nos foi lançado para participarmos nessa conferência que julgo que na vossa próxima intervenção irão falar sobre ela e que estaremos disponíveis naturalmente para participar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas e os colegas deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento a delegação da DECO nas pessoas da Dra. Ana Cristina Tapadinhas e Dra. Fernanda Santos. E a minha primeira referência é, de facto, reconhecer e cumprimentar-vos por isso, o trabalho que tem sido desenvolvido numa área ou em áreas que são fundamentais para a preparação dos nossos jovens no sentido de serem adultos responsáveis e competentes. Sabemos bem que é um trabalho que tem de ser feito em parceria. As escolas não estão sozinhas em todo este processo e a DECO, efetivamente, tem desenvolvido um trabalho de proximidade com as escolas que é fundamental. De facto, tal como vocês afirmaram no vosso pedido de reunião, nós estamos hoje nas escolas com gerações que são, efetivamente, nativos digitais. São alunos e jovens ávidos da internet, do conhecimento e da aquisição de competências a nível digital, mas muitas vezes com uma consciência ainda pouco cuidada sobre os riscos, porque pondo a par os desafios que a internet lhes traz, muitas vezes esses desafios sobrepõem-se por fatores diversos, ao conhecimento dos riscos que têm pela frente e que têm de ser preparados para enfrentar esses riscos. E a minha intervenção é, portanto, uma forma essencial centrada nestes riscos. A escola desempenha um papel fundamental para munir os alunos de competências no sentido deles se prepararem para saber dar respostas a esses riscos, mas não é tudo. E, de facto, o vosso trabalho é um trabalho extremamente importante, quer junto da escola, junto dos professores, junto dos alunos. Na vossa apresentação e no mail que nos foi enviado, não fazem referência aos pais e encarregados de educação. E eu considero que o trabalho que se faz na escola, embora seja fundamental, se não tiver uma retaguarda extremamente cuidada por parte dos encarregados de educação, dos pais e encarregados de educação, o trabalho que se desenvolve na escola, com todas as parcerias possíveis, pode não ser finalizado, pode não permitir atingir determinados objetivos. E, portanto, a questão que eu vos coloco é esta. Em que medida é que, nas vossas ações junto das escolas, vocês conseguem envolver pais e encarregados de educação, dando-lhes também a eles competências para poderem, junto dos seus educandos, no contexto familiar, travar e controlar esses riscos que, pelas idades, são muitas vezes quase incontroláveis.
Obrigado,
agradeço a vossa participação.
Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a apresentação que fizeram. Isto é um tema que tem sido discutido em várias comissões aqui no Parlamento, porque ele, na verdade, é transversal. Mas é muito importante que a Comissão de Educação tenha também uma palavra a dizer sobre ele, até porque o sistema de ensino, a meu ver, pode ter um papel decisivo nesta matéria. Eu acho que não tem, mas pode ter um papel decisivo nesta matéria. Há um conjunto de estudos sobre os millennials e a geração Z, não é que eu seja propriamente muito adepto das expressões, mas assumindo que são estudos sociológicos, até antropológicos, sobre as gerações que já nasceram com o digital e, portanto, não têm nenhuma referência direta sobre o mundo analógico, ou pelo menos o mundo sem a internet. Isso é um dado muito importante. E parte desses estudos, alguns até do ICS e do SES em Coimbra, apontam para uma ideia de que, à partida, para qualquer procura de informação, o primeiro meio é a internet. Para qualquer que seja, desde um número de telefone que dantecia às páginas amarelas até ver o nome de alguém que é conhecido e, portanto, vai ao Google. Mas a mim parece-me, isto é a minha opinião empírica, que eu acho que já há outra transformação nos últimos anos. É que as novas gerações já não vão só à internet, as novas gerações vão diretamente às redes sociais. Quantas pessoas é que abrem a página do Público para ver as notícias? Do Público, do JN, não quero estar... Não abrem, vão às redes sociais e a partir das redes sociais acedem ao conteúdo noticioso ou qualquer outro conteúdo de entretenimento, de venda e compra de conteúdos. Portanto, a alteração agora não é só um debate sobre o mundo da internet, nem o mundo dos domínios, do PT e do COM, é como é que essa informação chega às pessoas. E chega principalmente a estas gerações que iniciam a sua vida no espaço global a partir desse novo paradigma. Isto, o tempo aqui é muito rápido. Nós também somos vítimas do tempo. Isto significa o quê? Significa que qualquer trabalho que seja pensado neste âmbito... Até porque se nós quisermos refletir sobre a forma como é que os jovens hoje acedem à informação e ficam mais interessados nessa informação, eu acho que o próximo passo, é uma sugestão muito singela, seja criar conteúdos informativos e pedagógicos diretamente nos espaços onde os jovens hoje estão, do ponto de vista digital. Como é que nós conseguimos pensar, do ponto de vista digital e do ponto de vista das redes sociais, um conjunto de conteúdos sobre as redes sociais, sobre o mundo digital, sobre o mundo da internet, e que seja esse impacto direto? Até porque eu acho que hoje a passagem de informação é muito mais hermenêutica do que de causa e efeito. Eu acho que a passagem de informação hoje é muito mais rápida dos filhos para os pais, ou seja, dos alunos para os encarregados de educação, do que dos encarregados de educação para os alunos. E, portanto, há muita coisa onde os encarregados de educação têm um papel fundamental, e termino. Também têm neste, mas eu acho que aqui às vezes são mais receptores do que outra coisa.
Obrigado. Eu passo agora a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em nome do parlamentar do CDS, agradeço a presença da delegação da DECO, da professora doutora Ana Cristina de Patins e da doutora Fernanda Santos, e a apresentação que nos fizeram. Eu vou tentar ser sucinta, não vou replicar o que já foi referido pelos grupos parlamentares que me antecederam, apenas algumas considerações gerais sobre o que os traz cá, o que as traz cá. E é óbvio que vivemos num mundo online, que é facilmente perceptível pelo número de portugueses que usa a internet de forma contínua e que cresce de ano para ano. Segundo as últimas informações, cerca de 75% da população neste momento portuguesa usa a internet. Na Europa são 85%, confirma este mundo online que é indispensável à nossa vida. E, obviamente, que paralelamente tem crescido a preocupação com a privacidade e com a segurança, pelo que promover uma maior segurança na forma como os jovens se relacionam na internet e sensibilizar para a importância de protegerem a sua privacidade, essencialmente nas redes sociais, é indiscutível, é fundamental. Portanto, tudo que venha ajudar os jovens a gerir informação, os cuidados a ter na utilização e nas partilhas que fazem nas redes sociais de forma mais segura, tudo que contribua para informar os jovens da existência de ferramentas para promover essa segurança e a privacidade ao navegar na internet e usufruir das redes sociais de forma segura é, repito, inquestionável em termos de importância nos dias de hoje. E tendo presente as iniciativas da DECO, de que nos falaram, que era a Net Viva, que era Viva e Segura, se não me engano, não é? E a SiteStar, que era Brain Ideas, eu confesso que a Brain Ideas não fazia a menor ideia da sua existência, as outras sim. O grupo, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, entendemos de louvar e de agradecer o contributo que a DECO tem dado para melhorar as competências digitais e o esforço para uma internet mais segura junto das escolas dos nossos jovens estudantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a delegação da DECO aqui presente, agradecer também a exposição e a forma também, de certa maneira, acessível como fizeram a abordagem destes assuntos. Eu creio que será do interesse da nossa Comissão e todos os deputados depois podermos ficar com a documentação ou a exposição que aqui fizeram, porque de facto é bastante interessante. Já aqui muito foi dito e é um pouco difícil nós não nos estarmos todos a repetir, principalmente quem fica para o final tem sempre esta questão mais ingrata. E, portanto, é verdade que estamos num mundo em constante transformação e o mundo digital tem novidades diárias e este também é, com certeza, um desafio mesmo para a forma como vocês verão esta interação ao nível das escolas, não é? Porque todos os dias existem coisas diferentes, uma nova plataforma, uma nova forma de interagir, e isto exige não só uma reflexão rápida, mas depois também uma adequação à comunicação que se está a fazer, com certeza, com todas as comunidades, para que haja aqui também essa a procura de soluções para lidarmos em termos de mecanismos de defesa, de apreensão da realidade, e portanto também é um pouco perceber esse trabalho que têm desenvolvido a esse nível, da atualização, permanente esforço de conhecimento, que eu creio que será uma tarefa um bocadinho hercúlea neste contexto. Depois, uma preocupação que temos, que é no âmbito do mundo digital, cada vez mais, e cada vez mais um público mais jovem, por assim dizer, os destinatários mais novos, em termos de idade, tem pela frente um estímulo, de certa maneira, a um consumo desenfreado. Uma idade muito precoce, em que as regras não estão assim tão bem definidas ou balizadas, como se calhar nos suportes tradicionais, onde a publicidade e o apelo ao consumo são feitos. E a facilidade com que há um acesso à compra e venda de bens e serviços, não é, na internet, eu não sei até que ponto, e era uma questão que gostaríamos de vos ouvir, há um impacto, de facto, a nível das gerações mais jovens. Porque, efetivamente, é muito fácil hoje em dia arranjar esquemas para consumir produtos facilmente e, portanto, isto numa idade precoce pode ter aqui uma componente, até para as famílias, bastante complicada. E como é que se articula precisamente esta questão, não só diretamente nas escolas com os alunos, mas com a sua família e com toda a rede da comunidade educativa? E eu não sei se têm alguma reflexão sobre este aspecto, gostaríamos de a poder conhecer em detalhe, porque efetivamente é um assunto que nos preocupa. Outra questão que gostaríamos de vos deixar é se têm sentido alguma dificuldade mais concreta no terreno, seja de passagem de mensagem, seja de estender este contacto a mais membros da comunidade educativa, enfim, qualquer questão que vocês achem que poderia ser melhorada, pode ser trabalhada para, portanto, ter mais alcance aquilo que é o vosso trabalho. E, por fim, e vou mesmo terminar, isto de facto passa rápido, gostava de vos questionar se têm a percepção de haver diferentes formas de encarar o mundo digital, consoante as várias comunidades educativas e até os vários locais do nosso território, porque de facto são pessoas que estão inseridas em realidades diferentes e se isso também, de certa maneira, se tem essa percepção, se também o próprio relacionamento com o mundo digital de alguma forma tem diferenças. Eu acho que isso também era interessante. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço os comentários de todos os grupos parlamentares. Eu dava-vos 6 minutos, um minuto a mais para tentarem e gostava de reforçar este pedido, que é de nós podermos distribuir esta vossa apresentação pelos grupos parlamentares, se a deixarem cá para nós termos conhecimento disso. Portanto, têm 6 minutos para a vossa resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por todos os comentários que nos dirigem e pelos desafios que nos lançam. Eu vou tentar responder a todas as questões que nos foram colocando. Sobre o efeito multiplicador, é exatamente essa a nossa estratégia quando trabalhamos também com a escola. Formar os jovens consumidores, mas também na expectativa e na certeza de que o trabalho que fazemos com os jovens é levado para o seio da família. Sabemos que tem um efeito multiplicador garantido. Por outro lado, o próprio trabalho trabalho que desenvolvemos na escola nunca é feito com o aluno individualmente, é sempre envolvendo a comunidade educativa. Isto significa, a título de exemplo, estas iniciativas, eles têm que trabalhar em grupo, portanto têm que se organizar dentro da escola e fora da escola para trabalhar, envolvendo a escola e a vida, têm que ser sempre acompanhados por um professor que faz a inscrição e que é tutor da iniciativa que apresentam, têm que apresentar sempre um trabalho de projeto antes de submeter o próprio trabalho, neste caso seja o site, seja o vídeo ou todas as propostas que lhe fazemos. E neste sentido procuramos que assim a comunidade educativa, incluindo os pais, também seja envolvido. Há uma das iniciativas que nós desenvolvemos, que é o Green Chef, em que procuramos que os jovens desenvolvam receitas culinárias com aproveitamento de sobras alimentares, para sensibilizar para o desperdício alimentar, e que isto é feito intergeracional. Com a família, eles devem procurar receitas antigas, junto dos avós, dos pais, exatamente para desenvolverem esta iniciativa. Portanto, está sempre presente na DEC Jovem este efeito multiplicador junto das famílias, até porque sabemos que na área digital em especial, e agora também respondendo a outras questões, os jovens têm uma especial apetência para o mundo digital, mas não têm a experiência de vida para reconhecer os seus riscos e trabalham no mundo digital sozinhos, desacompanhados dos seus pais, que de facto não têm as competências digitais para os acompanhar. Portanto, o trabalho que fazemos nesta área digital é para diretamente informar os jovens sobre estes riscos, uma vez que dentro da família podem não ter esse acompanhamento, mas também procurando que, através dos trabalhos que desenvolvem com esta estratégia, a família também tenha conhecimento destes trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelos alunos. Eles vêm a cerimónias de entrega de prémios, eles depois beneficiam do prémio, viajam-se, em alguns casos, porque atribuímos viagens nos prémios, e, portanto, tudo isto acaba por envolver a comunidade educativa e os pais neste trabalho que estamos a desenvolver, despertando a atenção dos mesmos para estas prioridades. A própria DECO tem a preocupação de ter uma comunicação digital com os jovens. E deixe-me acrescentar que os jovens, e efetivamente os estudos que temos feito e aquilo que temos conhecimento, é que utilizam a internet principalmente como fonte de entretenimento. Ainda não a utilizam como fonte de informação. Daí a nossa iniciativa do site Star, exatamente para os estimular a serem criadores e autores no mundo digital e não utilizarem só como fonte de entretenimento, procurarem também mais a informação. O tema das redes sociais é o tema que mais nos preocupa neste momento, porque é aqui que os jovens estão presentes, sem terem qualquer acompanhamento e qualquer vigilância. Daí, a Net Viva e Segura ser um programa que vai às escolas, fala com eles diretamente, de pares para pares, porque nestas iniciativas levamos youtubers, humoristas, especialistas, também eles jovens embaixadores de programas europeus que estão em diálogo com os jovens e que os tentam sensibilizar para estas questões. Aliás, é neste sentido que queremos fazer ainda, no âmbito da Net Viva e Segura, desenvolvemos uma iniciativa em que, para além das conferências que realizamos, convidamos os jovens a desenvolverem vídeos, eles próprios serem influencers e, portanto, procurarem junto dos seus pares alertar para os cuidados que devem ter nas partilhas, na comunicação que fazem nas redes sociais e, portanto, convidamos os jovens a produzirem os vídeos. Esses vídeos estão a aguardar a entrega de prémios e nessa conferência que vamos realizar no início do ano letivo, muito gostaríamos de fazer esta atribuição de prémios. A nossa ideia é que esta conferência a realizar sobre este tema no início do ano letivo, com a entrega de prémios a estes jovens influencers que se deram ao trabalho de pensar, refletir e agora partilhar os trabalhos com os seus pares, aquilo que gostaríamos era de ter uma grande conferência com o vosso envolvimento e assim dar um reforço junto da comunidade do quanto é importante trabalharmos este tema. Eu penso de uma forma geral, doutora Ana Tapadinhas, ainda lhe deixei um minuto.
Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Ainda respondendo ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, naturalmente agradecer todos os comentários que aqui foram feitos e que nos enche também de orgulho. Na realidade, no que respeita, por exemplo, ao site Star, aquilo que referiu o senhor deputado é de facto muito importante. quer dizer, a recolha de informação ou a vivência dos jovens nas redes sociais. Na realidade, no âmbito do site Star, uma das atividades era justamente criar um jornal da escola, no sentido de os estimular a procurar outra informação e também contribuir com conteúdos que verdadeiramente interessem à comunidade educativa. Por outro lado, e tentando responder aqui às questões que nos foram colocadas pela senhora deputada do PCP, naturalmente que o impacto e a facilidade de acesso aos produtos e serviços por parte dos jovens é algo que muito nos preocupa, tanto mais que justamente no âmbito destas competências e da educação do consumidor, aquilo que fazemos é não só, e que será objeto da conferência, tratar a questão da privacidade, a questão dos dados pessoais, os direitos de autor, mas também o comércio eletrónico e, nomeadamente, a publicidade. A publicidade é algo que temos combatido ao longo dos anos, nomeadamente, e que é muito relevante neste momento, a publicidade no Facebook, a publicidade nas redes sociais, em que os jovens consumidores, fruto das experiências, porque vivem muito das experiências dos seus pares, enveredam por esse caminho. E nesse sentido, também no que respeita ao comércio online, para já consideramos que, efetivamente, o Código da Publicidade tem normas demasiado abstratas, mas que depois não são objetivamente fiscalizadas e, portanto, esse é um dos perigos. Por outro lado, a questão da informação que os jovens consumidores devem ter no que respeita à qualidade dos produtos, à informação que lhe deve ser prestada de forma pré-contratual, à segurança nos pagamentos e ao direito a reclamarem. Quer dizer, nós hoje em dia, neste mundo digital, contratamos com empresas que nem sequer estão, a maioria delas nem sequer estão sediadas aqui e, portanto, não sabemos sequer qual é a lei aplicável. Portanto, toda esta educação do consumidor na vertente digital aborda estas diferentes temáticas, como eu disse, no sentido de preparar e empoderar os jovens consumidores para que eles saibam quais são as vantagens, porque a internet naturalmente traz vantagens, mas também os riscos. Muito obrigada. Obrigado.
Eu agradeço mais uma vez a vossa presença aqui. Sabem que o tempo é limitado.
Naturalmente.
Eu gostaria também de poder estar aqui a ouvir mais a vossa apresentação. Espero que nos enviem, que nos deixem ficar esta apresentação para ser distribuída. Agradecer também aos senhores deputados e aos grupos parlamentares as questões que puderam. E mais uma vez, muito obrigado por estar
muito
aqui.
Muito obrigada.
Eu já agora não resisto a recomendar um livro que eu acabei de ler, que se chama, em inglês chama-se The Happiness Industry. A indústria da felicidade. É escrito por um politólogo inglês chamado William Davis. É um livro muito perturbador, muito provocador e que trata de algumas destas questões, da forma como a nossa sociedade impinge, se quiser, esta ideia da happiness que é fácil. E, portanto, acho que isto também para os jovens é um ponto importante. Deixava só ficar essa, eu não costumo fazer estas recomendações no fim destas audiências, mas não resisti, não resisto, porque o livro é muito bom e vale a pena. Muito obrigado.
Muito obrigado.